Батька той катом.
Де у...
Virgínia terminava de se arrumar em seu quarto. Os últimos meses tinham sido de muito trabalho, agitadíssimos. Além de suas consultas, de escrever a coluna Nosso Mundo Mental para a Folha da Manhã e de comandar seu programa na Rádio Excelsior, estivera soberbada ajudando a organizar o congresso. O primeiro congresso latino-americano de saúde mental que realizariam naquele ano em São Paulo. Era julho de 1954. Virgínia experimentava a ansiedade de organizadora do congresso, causada pelo desejo de que tudo desse certo, misturada à expectativa para apresentar ela própria seu trabalho como psicanalista naquele evento. Não era por ser uma hábil comunicadora e divulgadora científica que não sentia um friozinho na barriga antes de um grande acontecimento como aquele. Vestiu um taé azul marinho, sóbrio e elegante. Amarrou um lenço ao pescoço e calçou sapatos de salto alto novos e bonitos. Duas borrifadas de perfume e estava quase pronta. Faltava apenas acabar de se maquiar. Quando terminava de retocar o blush, o telefone tocou. Virgínia teve que interromper o processo para ir atender a chamada. Era o amigo, antigo professor e hoje colega nos estudos e na promoção da psicanálise, Durval Marcondes. Durval era um médico psiquiatra que ela tinha conhecido na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, quando estudava sociologia. Ele era um dos grandes responsáveis por tê-la trazido para o mundo da psicanálise. E agora, ela o ajudava a organizar o primeiro congresso latino-americano do campo. Virgínia era socióloga, antes de agregar a profissão de psicanalista ao seu currículo. Foi a única mulher da turma na qual se formou. E era uma mulher negra. Com a intermediação do antigo professor com quem depois ministrou aulas, Virgínia foi a primeira paciente da psicanalista alemã Adelaide Koch no Brasil. A refugiada da Segunda Guerra Mundial que deixara sua terra natal fugindo do nazismo foi quem inaugurou o uso do método psicanalítico do renomado Dr. Sigmund Freud no Brasil. Virgínia desligou o telefone depois de uma breve conversa com Durval. Tudo estava pronto para o congresso. Terminou de retocar a maquiagem e desceu para pegar o carro que a levaria. Na porta do evento, encontrou a grande amiga e colega na sociologia e na psicanálise, Lígia Amaral. As duas apresentariam juntas um trabalho naquele congresso. Lígia estava ainda mais elegante do que de costume. A cumprimentou com a alegria habitual e entraram conversando. A amizade das duas durava décadas. Tinham prestado serviços de assistência educacional, sanitária e médica a crianças e suas famílias na cruzada pró-infância em 1932. Além de socióloga e psicanalista, Virgínia também tinha sido professora e educadora sanitária, uma sanitarista. E a amiga Lígia a acompanhou em boa parte de sua trajetória, assim como a acompanharia naquele congresso. Estavam as duas preparadas e iam começar a apresentação do trabalho. Foram anunciadas pelo cerimonial. Agora, passo a palavra às doutoras Virgínia Leone Bicudo e Lígia Alcântara do Amaral. Foi o sinal para que começassem as vaias. Fora! Vocês não são médicas, charlatãs! Aqui não é lugar para vocês.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação, Gabriel Fonseca. Episódio de hoje. Virgínia Leone Bicudo, a primeira psicanalista não médica do Brasil.
O mundo de Virgínia veio abaixo. Ela estava sentada na cadeira, e um grande número de médicos estava de pé gritando: "Absurdo! Psicanalistas não são médicos!" Podia-se ler numa faixa: "Se és neurótico, consulte-se com a doutora Virgínia e torne-se psicótico." Virgínia sabia da disputa entre os campos da psiquiatria e da psicanálise. Ela era peça fundamental nessa luta. Sabia da resistência de boa parte da classe médica em aceitar que não médicos se especializassem e exercessem a psicanálise. Mas não esperava aquela hostilidade aberta em um congresso que ela própria, ao lado do médico-psiquiatra Durval Marcondes, tinha ajudado a colocar de pé. O chão faltou debaixo dela. Os rostos das pessoas naquela sala, que antes parecia tão bonita, agora formavam uma massa disforme e agressiva. E ela foi transportada de volta à infância, quando era a única menina negra em uma turma de pessoas brancas e as outras crianças a maltratavam por causa disso. A chamavam de nomes absurdos, caçoavam dela e a discriminavam. Eram racistas. Virgínia aprendeu a se proteger, não baixava a cabeça. Às vezes, fingia indiferença, mas sua principal estratégia foi se tornar a melhor aluna da turma através dos estudos. Tinha aprendido a importância da educação com o pai, Teófilo Bicudo. Ele tinha sido um escravizado na fazenda de café do coronel Bento Augusto de Almeida Bicudo, de quem tinha recebido o sobrenome e o incentivo para estudar depois de liberto. Teófilo casara com uma imigrante italiana que também trabalhava na fazenda do coronel Bicudo, Giovanna Leone, a mãe de Virgínia. Inteligente e esforçado, Teófilo incentivou os filhos a estudar porque acreditava que essa era a melhor maneira de reduzir o sofrimento com o racismo naquela sociedade. E foi isso que Virgínia fez. Estudou e se destacou por todos os lugares pelos quais passou. Mas não deixou de sofrer com racismo por conta disso. Foi fazer sociologia para tentar entender como aquele mal se dava na sociedade e escreveu a primeira dissertação a tratar da questão racial no Brasil, Estudos de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos, publicada em 1945. Depois buscara a psicanálise para entender suas dores no nível individual. Tinha se tornado a primeira psicanalista não médica do país e alcançado sucesso como tal. Mas aquele episódio fez suas forças desaparecerem. Foi tomada pela tristeza. Teria toda aquela hostilidade sido fruto de uma disputa entre campos de saber? Uma briga por uma reserva de mercado profissional? Ou mais um produto cruel da discriminação contra ela por causa de sua raça e de sua cor? Deprimida, Virgínia levou dias sem sair da cama com aquele terrível episódio a assombrá-la. Questionava seu valor. Os amigos e colegas telefonavam, mas ela raramente atendia. Quando atendia, tentavam animá-la. Mas a ofensa de charlatã ecoava em sua mente. Como que se fica de pé depois disso? Virgínia Leone Bicudo queria morrer. Naquela noite, a psicanalista estava com dificuldade para dormir. Passara o dia na cama e quase não tinha comido nada. Mas o dia no leito não teve mais do que dois cochilos breves. Rolava de um lado para o outro, mergulhada nos próprios pensamentos. Quando já passavam das 10 da noite, cansou daquilo. Se levantou e caminhou até a cozinha. Encheu a chaleira de água. Piscou um fósforo e acendeu o fogão. Depois, foi até a prateleira onde pegou um chá. Assim que a água ferveu, derramou o líquido quente em uma caneca e mergulhou a camomila nela. Sentou em uma cadeira e encostou a cabeça na parede. Fechou os olhos. De repente, Virgínia se viu transportada para uma sala por onde a luz do entardecer entrava pela janela. O colega Durval Marcondes estava lá, sentado em uma cadeira. Virgínia se deu conta de que estava no divã. Mas como? Ela não se tratava com Durval. Quando se lembrou disso, o antigo professor perguntou: "Você tem certeza que quer estudar psicanálise? Isso vai exigir que você mergulhe fundo, que trate de questões enterradas, de sexualidade, de inconsciente." Virgínia acordou com um susto. Estava sonhando. Naquele momento, o sonho ainda era bem vívido. Estava começando a clarear. Era muito cedo e o sol ainda não tinha surgido no horizonte. O sonho trouxe de volta para ela a lembrança de quando decidiu mergulhar na psicanálise e no universo da saúde mental. Durval era um homem branco cerca de 10 anos mais velho do que ela. Um psiquiatra que tinha decidido estudar sociologia e que se tornara professor de psicanálise na escola que frequentava. Virgínia, uma mulher negra, filha de uma italiana branca e de um ex-escravizado liberto negro. Ela era a única pessoa do sexo feminino em sua turma. Quando Virgínia disse que queria se aprofundar na psicanálise e pediu a orientação de Durval, o professor ficou reticente. Achou que poderia ser inapropriado para uma jovem ter que discutir questões sobre sexualidade como a teoria freudiana exigia. Ponderou então que ensinaria a Virgínia sobre o campo de estudo para que ela pudesse se profissionalizar, desde que ela obtivesse a autorização do pai. Virgínia pensou um pouco e concordou. Um dia depois, estava de volta avisando a Durval que o pai tinha consentido. O que o psiquiatra não sabia era que o pai de Virgínia já estava morto naquela época. E com essa história, Virgínia Leone Bicudo lembrou-se de quem era. Uma mulher negra que sabia o que queria e nunca tinha deixado que os obstáculos da vida a detivessem. Mesmo sabendo que esses obstáculos eram ainda maiores para ela pela questão racial. Naquele dia, não ficou na cama. Se arrumou como há tempos não fazia e retomou suas atividades acadêmicas e profissionais. Começou telefonando para algumas pessoas logo depois do café. Além disso, decidiu retomar seus contatos internacionais. Releu algumas correspondências que aguardavam resposta e, antes mesmo do almoço, retomou a escrita de cartas que tinha deixado de lado naqueles dias de depressão. Escreveu primeiro para Donald Woods Winnicott, um pediatra e psicanalista inglês com quem vinha tendo uma proveitosa troca acadêmica. Saiu pouco depois do almoço para a agência dos Correios que ficava próxima de sua casa. Lá, postou toda a correspondência atrasada. Os dias foram se passando, e as semanas se seguiram com uma intensificação da troca de cartas e telefonemas com contatos cada vez mais proveitosos. Com a evolução dessas correspondências, Virgínia decidiu que iria para Londres. Começou os preparativos na virada do ano e foi consolidando um caminho à sua frente. Em setembro de 1955, Virgínia Leone Bicudo subiu em um avião rumo à Inglaterra. Pousou em Londres para dedicar-se aos estudos sobre psicanálise infantil. Ao descer da aeronave, sentiu o vento gelado que anunciava o início do outono no hemisfério norte e se questionou se conseguiria se adaptar ao frio daquela terra. Se adaptou muito bem. Virgínia não só trabalhou com o Dr. Winnicott, como entrou nas altas rodas científicas do velho mundo. Conheceu a austríaca Melanie Klein, um dos grandes nomes da psicanálise mundial e pioneira na abordagem com crianças, de quem absorveu diversas ideias. E não foram só os dois. Virgínia teve trocas com os psicanalistas mais significativos de sua época. Teve contato com nomes como Hannah Sigel, Ernest Jones e Anna Freud, a psicanalista filha de Sigmund Freud. Virgínia fez uma formação na Sociedade Britânica de Psicanálise e cursos na clínica Tavistock. Simpática e comunicativa, também fez amigos. Apesar de chegar à Grã-Bretanha sem falar inglês, aprendeu rápido e se virou. era convidada para almoços, jantares e para o tradicional chá das cinco. Fez pesquisas e publicou com outros grandes nomes do campo. A adaptação foi tão boa que Virginia acabou passando 5 anos em Londres. Uma profunda imersão naquele universo. Mas não guardou mágoas. Mantinha contato com o Brasil e com um amigo Durval Marcondes. Com seu talento para a comunicação, continuou trabalhando pela divulgação da psicanálise, tanto em entrevistas para a britânica BBC, quanto para a mídia brasileira. Em 1960, Virginia Leone Bicudo volta para o Brasil, e as vaias tinham ficado definitivamente para trás. Ela promoveu encontros científicos e ajudou a trazer grandes nomes do cenário internacional ao país, como Wilfred Bion, psicanalista de quem ficara amiga. Criou o Jornal da Psicanálise e colaborou para o relançamento da Revista Brasileira de Psicanálise. Publicou artigos em revistas e jornais nacionais e internacionais. Em 1944, já tinha sido fundadora do Grupo Psicanalítico de São Paulo, precursor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E já nos anos 1970, também contribuiu para a fundação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Brasília, onde morou por algum tempo. Era requisitada por ministros e senadores para serem analisados por ela. Conheceu, inclusive, o presidente Juscelino Kubitschek. Depois desse período, Virginia volta para São Paulo e retoma a questão da negritude. Já com uma idade avançada, após uma vida plena e bem-sucedida, Virginia Leone Bicudo morre em São Paulo em 2003, aos 93 anos, deixando um importante legado para a psicanálise e para a sociologia. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Virginia Leone Bicudo, a primeira psicanalista não médica do Brasil. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve para a gente. Manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts. E também de nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha oportunidade de ouvir. E claro, não deixa de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até mais!